Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do programa de hoje da Amapar são os chamados loteamentos irregulares. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o promotor de justiça, o doutor Hugo Evo Magro Correia Urbano. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente dando a sua opinião sobre esse assunto, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Hugo. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço. O Ministério Público agradece.
E, doutor, primeiramente, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em loteamentos irregulares?
Jéssica, primeiro eu vou esclarecer o que é um loteamento.
Tá.
As cidades, elas crescem a partir da divisão do terreno, das áreas, né, em torno delas, em áreas menores. Essas áreas menores são chamadas de lotes. Podem ser criados, vamos dizer assim, novos bairros, né?
Uhum.
Tanto para fins comerciais, industriais e residenciais. E esses bairros, são constituídos de uma área maior, e essas áreas maiores são divididas em parcelas menores, que são chamadas de lotes. No caso dos lotes residenciais, né? Geralmente são lotes menores que uma área industrial, uma área comercial. Há todo um procedimento a ser seguido previsto na Lei 6766 de 1979, é uma lei antiga já aqui no Brasil, que foi muito pouco alterada, porque é uma lei, inclusive, muito detalhada, uma lei que eu considero tecnicamente boa. E toda vez que a pessoa não segue o procedimento daquela lei, está constituindo um loteamento irregular ou um loteamento clandestino. O loteamento irregular seria um loteamento... vamos dizer assim, menos errado que um loteamento clandestino. A pessoa procurou o poder público, procurou a prefeitura, procurou o cartório de registro de imóveis para constituir um loteamento, pode ter até feito contratado um engenheiro, um profissional para fazer o parcelamento do solo, só que ela não registra, não aprova o projeto dela na prefeitura, não registra no cartório de registro de imóveis. Esse loteamento vai ser considerado ilícito, é um loteamento que não é regular.
Uhum.
E da mesma forma, o loteamento clandestino. Ele é uma situação, vamos dizer assim, pior, porque a pessoa começa a dividir o solo urbano, a área, ou então a área rural, para fins urbanos, sem consultar a prefeitura, sem levar projetos, sem nem mesmo contratar um profissional para fazer isso, e também sem registrar no cartório de registro de imóveis esse loteamento, tornando ele clandestino. E qual que é o problema? Esse loteamento não traz segurança nenhuma para o consumidor, não tem direito de propriedade dele garantido, o consumidor que compra aquele lote clandestino ou irregular, geralmente é feita a transmissão da posse, não tem nem transmissão de propriedade, e também está desprovido de infraestrutura. Geralmente está desprovido de infraestrutura, não vai ter espaço reservado para creche, para escola, para hospital, para outras unidades de saúde, para praças, parques, não vai ter calçamento, não vai ter asfalto na rua, então é fácil de até identificar.
Uhum. Doutor, mas então loteamentos irregulares são diferentes das chamadas favelas?
Na verdade, as favelas é uma forma de parcelamento também ilícita do solo urbano.
Uhum.
Elas seriam assemelhadas a um loteamento clandestino, porque ali não há qualquer planejamento. A pessoa simplesmente ou é uma área de invasão, ou a pessoa comprou a posse de alguém que nem sequer é proprietário daquela área, você não sabe exatamente quem é proprietário, e o dia que descobrir, alguém vai tentar tirar de você de lá por meio de ações do Poder Judiciário, né, oferecidas no Poder Judiciário. Então, as favelas elas seriam mais assemelhadas a um loteamento clandestino, não um loteamento irregular. Como eu disse, o irregular, ele falta algum requisito, falta algum alguma aprovação, e o clandestino não há qualquer cuidado por parte da pessoa que está dividindo o solo urbano, e o maior prejudicado vai ser quem vai morar lá, quem vai ocupar aquela área.
E, doutor, implantar um loteamento irregular ou um loteamento clandestino é um crime? E qual que seria a pena para isso?
A lei 6766 de 1979, que é a lei de loteamento, ela prevê no artigo 50, nos incisos desse artigo, o crime de implantar loteamento clandestino. Então, o loteamento regular. Quem faz o parcelamento do solo urbano sem observar as disposições dessa lei está praticando um crime, e quem auxilia a pessoa que está implantando esse loteamento clandestino e tem ciência disso, ela é um coautor, um partícipe desse loteamento. Aí eu posso citar, por exemplo, o caso de um engenheiro que é contratado por uma pessoa para fazer a divisão da área. Está nítido que vai ser um loteamento, porque ele foi contratado para fazer o parcelamento do solo, e compete a ele, inclusive, como engenheiro, informar para o cliente que ele só pode parcelar aquela área mediante aprovação do projeto na prefeitura. Inclusive, nesse caso do engenheiro, ele tem que procurar a prefeitura municipal para saber qual tipo de parcelamento pode ser feito naquela área, qual que é o tamanho do lote, quais são as regras urbanísticas para o parcelamento do solo, qual tipo de infraestrutura tem que ser instalada. Então, se ele não faz isso, ele está ciente que aquele parcelamento do solo ali é irregular. E ele pode responder criminalmente, assim como, por exemplo, na minha comarca tem engenheiros respondendo junto com loteadores. Então é o barato que sai caro para uma pessoa dessa. Ela é contratada para aquele serviço e depois vai responder criminalmente num crime que a pena varia de 1 a 4 anos. Pode haver qualificadores, como no caso, se houver a venda desses lotes, então vai aumentar, causa de aumento, na verdade, vai aumentar a pena desse crime. E é possível aplicar um benefício, chama suspensão condicional do processo, e nesse benefício a pessoa vai ter que ressarcir eventuais vítimas desse loteamento clandestino, vai ter que pagar multas que são altas nesse tipo de caso, e ainda cumprir outras condições durante 2 a 4 anos perante o Poder Judiciário.
É o barato que sai caro, como o senhor disse, né, doutor? Isso. E, doutor, para a gente entender um pouquinho melhor, para os nossos ouvintes compreenderem mais essa questão, quais são os principais malefícios desses lotes irregulares? Falando tanto na questão do meio ambiente, quanto para a cidade também.
Certo. As regras urbanísticas, inclusive aquelas destinadas ao parcelamento do solo urbano, ela visa proteger tanto o desenvolvimento da cidade, então a questão urbanística, quanto o meio ambiente, e eu acrescentaria aí a saúde pública também, que eu acho que é o principal objetivo dessas regras.
Sim.
Primeiro, em relação à questão urbanística, porque o crescimento da cidade ele tem que ser feito de forma planejada, mas não é só para a cidade ficar bonita. Eu acho que é importante a cidade ficar bonita, ter praças, ter lugares de lazer, mas também para o poder público poder implantar infraestrutura adequada. Então, se a pessoa está reclamando que no bairro dela não é atendido por linhas de ônibus, de transporte coletivo, pode ter algum problema na questão de planejamento urbano, da expansão. Aquele bairro não estava planejado, foi feito numa área que não deveria crescer, porque ali é muito distante. Então, tem vários aspectos de planejamento urbano que buscam a comodidade para as pessoas. Então, é a questão de colocação de escolas, questão de colocação de creches, unidade de saúde, planejamento do transporte coletivo. No aspecto ambiental, a gente, na época de chuva, se depara com várias situações em que pessoas são atingidas por enchentes. Provavelmente, muito provavelmente, aquelas casas que foram atingidas por enchente, elas estão numa área de preservação permanente. Muito provavelmente também, quando elas foram construídas, foi feito o parcelamento do solo ali de forma irregular. Não houve planejamento ambiental também para o parcelamento do solo. Abrir um loteamento numa área de preservação ambiental. Os rios, principalmente aqui no Paraná, eles têm uma época em que eles são estão mais secos, tem época que eles estão mais cheios. E isso tem que ser respeitado. Acontece que a pessoa parcela na área em que vai haver enchente, que é uma coisa natural de se acontecer, e vai ser atingido pelas cheias. Uhum. Então, tem esse aspecto ambiental, fora a questão da proteção do meio ambiente, que é fundamental para o desenvolvimento da cidade, diminuir poluição, ter áreas de lazer e por aí vai.
Uhum.
E a questão da saúde pública, que eu gosto de chamar a atenção, as normas de urbanismo, elas preveem essa questão de planejamento para proteger a saúde pública. Por quê? Porque quando você vai parcelar o solo e construir, por exemplo, um bairro novo, você tem que colocar infraestrutura de água potável e de esgoto. Geralmente, assim, 95% dos casos, o que mais falta numa área de parcelamento irregular do solo, por exemplo, é esgoto. A pessoa até consegue, de repente, colocar energia elétrica, ainda que seja de forma ilícita, consegue até colocar água, ainda que seja de forma ilícita, mas esgoto não é colocado. E os dejetos que saem de casa vão ter que ir para algum lugar. Geralmente vão para a rua, vão para os fundos da casa, vão ser jogados num córrego que passa próximo dali, e isso vai gerar uma série de problemas de saúde pública. É até bom lembrar que há 30 anos atrás o Brasil tinha um sério problema, por exemplo, com o cólera, que é uma doença relacionada com falta de infraestrutura de esgoto.
Há pouco tempo atrás,
é. Hoje em dia, a gente até vê menos campanhas nesse sentido. É muito difícil ouvir falar que alguém estava com cólera, porque a gente percebe que houve uma melhoria na infraestrutura urbana, mas a gente está longe de estar do ideal. Então, essas normas de parcelamento do solo, elas existem para isso. Na comarca que eu trabalho, um dia, uma pessoa me procurou para reclamar que na casa dela estava nascendo água na sala da casa dela. E ela morava justamente num loteamento clandestino. A casa, o lote, entre aspas, que ela comprou, ficava numa nascente. E ela construiu a casa dela sobre aquilo ali. E aí, voltando a essa questão da saúde pública, eu fiquei imaginando como a casa dessa pessoa deve ser insalubre. Ainda mais aqui na região de Curitiba, né, que chove muito, tem pouca insolação. Então, é mais importante ainda esse parcelamento do solo planejado, inclusive para a questão de ventilação, insolação da casa, evitar situações dessa natureza.
Uhum. Doutor, acho bem importante, até pegando o exemplo que o senhor trouxe, a gente destacar para os nossos ouvintes, o que eles têm que fazer, o que eles têm que saber na hora de comprar um terreno para ver se ele está regularizado ou não, porque eu não sei se as pessoas sempre sabem que estão comprando algo que não está certinho, não está com tudo regularizado.
Essa pergunta é bem importante, porque o que eu vejo na promotoria quando eu atendo as pessoas que compraram um lote clandestino ou irregular e depois tem algum tipo de problema, é que elas estão no afã de sair do aluguel, desesperadas de sair do aluguel, juntar o dinheiro ali, economias de toda uma vida, 50 até 100 mil reais, e compra um lote clandestino, constrói a casa e depois vão ter problema. As pessoas têm que sair mais caro comprar um lote clandestino do que permanecer em aluguel. O primeiro ponto que tem que ser colocado é isso. E quando a pessoa for fazer um negócio desse, que é um negócio envolve valores vultuosos, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar a prefeitura para saber se aquele lugar onde ela está sendo oferecido o lote para ela, ou que ela encontrou um lote, se aquele lugar está regularizado. Se tem um projeto aprovado na prefeitura daquele loteamento, geralmente o loteamento tem um nome, né? Então vai com o nome do loteamento na prefeitura, procura lá o setor de urbanismo, desenvolvimento urbano, e procura o responsável pela questão de loteamentos. E vai perguntar para ele se aquele loteamento no bairro tal, na rua tal, está aprovado na prefeitura, se está tudo certo, se não estão devendo IPTU, porque pode até ter problemas fiscais a pessoa que está loteando, e depois o consumidor que adquiriu o lote vai perder a propriedade dele, né? O terreno dele. E a segunda recomendação é procurar o cartório de registro de imóveis. Depois que procurar a prefeitura, você procura o cartório de registro de imóvel para saber se aquele projeto que foi aprovado do loteamento na prefeitura, ele se encontra registrado no cartório de registro de imóveis. Encontrando-se registrado, aí o consumidor pode ficar mais tranquilo. Porque os dois requisitos essenciais é a aprovação do projeto pela prefeitura e o registro dele no cartório de registro de imóveis. Então, se tiver tudo adequado dessa forma, ele pode ficar mais tranquilo. É óbvio que pode surgir problemas no loteamento, de má execução do projeto aprovado na prefeitura e registrado no cartório, ou então execução em desconformidade com o projeto. Mas aí a recomendação é sempre procurar loteamentos de empresas, de pessoas idôneas, né? Pessoas conhecidas no mercado, que você sabe que não tem problema nenhum na justiça, você não ouviu falar nada de errado. Então, também é uma terceira garantia, mas assim, não é essencial.
Doutor, a gente falou agora um pouquinho da parte de prevenção para não cair na roubada de adquirir um lote desse, né? Uhum. Agora, se infelizmente a pessoa comprou um terreno e descobriu depois que ela foi enganada, que era um lote irregular, quem que ela pode recorrer daí nessa situação?
A pessoa pode procurar o Ministério Público, ela deve procurar o Ministério Público se ela comprou o lote num lugar clandestino, porque, como a gente falou anteriormente, essa conduta constitui crime, né? Então, o Ministério Público tem a obrigação, tem o dever de investigar a prática de crime por essa pessoa, né? Que vendeu o lote clandestino para o consumidor e tentar identificar também, o Ministério Público também vai tentar identificar se houve um maior número de pessoas atingidas, um maior número de consumidores atingidos com isso. E a partir da identificação dessa situação, o Ministério Público está legitimado a atuar na defesa de todos esses consumidores. Recentemente, por exemplo, teve um caso aqui em São José dos Pinhais que foi feito a venda foram apartamentos de um prédio foi construído numa área irregular, em área de preservação permanente. O Ministério Público atuou na defesa dos consumidores que haviam adquirido. Lá em Campo Largo também tem duas situações em que o Ministério Público tem atuado no judiciário para defender os consumidores. E óbvio também, se o consumidor quiser, ele pode também procurar um advogado ou ir no juizado especial.
Uhum. Doutor, mas a responsabilidade de fazer a fiscalização desses loteamentos é do município, não é mesmo?
Isso. O município, pela lei 6766 e pela lei 11.977, as duas leis federais, ele tem o dever de fiscalizar a expansão da malha urbana, a criação de loteamentos, de novos bairros. E nesse dever dele, ele tem o dever de fiscalizar se está tudo certo, se tem um projeto aprovado na prefeitura, se foi registrado o projeto no cartório de registro de imóveis, se aquele projeto que foi aprovado no município foi executado conforme previsto no projeto, né, conforme registrado no cartório de registro de imóveis. E, inclusive, se constatar alguma irregularidade, ele tem que notificar o loteador para corrigir aquela irregularidade ou para cessar com alguma conduta. Da mesma forma, esse é o principal agente fiscalizador. Se o município falhar, o Ministério Público entra também para obrigar o município a cumprir o papel dele. Qualquer falha no município, dolosa ou culposa, né, proposital ou não, o Ministério Público pode atuar tanto na área de defesa do patrimônio público quanto na área de defesa do consumidor e urbanismo para obrigar os agentes públicos a cumprir o dever deles.
Uhum. E, doutor, existem algumas situações em que a conivência do poder público com esses assentamentos, isso acontece?
Infelizmente, há sim a conivência de agentes públicos com o parcelamento irregular ou clandestino do solo urbano. E aí tem uma série de razões para isso. Às vezes é comodismo, displicência no trato do crescimento da cidade. Às vezes envolve uma situação de corrupção. O agente público está recebendo algum tipo de verba, algum tipo de benefício, ou até mesmo um lote naquela área lá que foi executado de forma irregular. A gente se depara também com situações em que há inércia por desconhecimento. Mas é difícil sustentar isso hoje, ainda mais se tratando de loteamentos que geralmente são grandes, a área de invasão são facilmente noticiados, né? Também seria uma forma de conivência, por exemplo, uma Câmara de vereadores que votam para dar nome para ruas. Então, a pessoa fez um parcelamento ilícito do solo, né? Aquele projeto de loteamento não foi aprovado e os vereadores se reúnem para dar nome para aquela rua que foi aberta clandestinamente, porque é necessário ter o nome da rua para ser concedido a numeração predial para a pessoa pedir água e pedir luz. Só que como eu pergunto como que os vereadores, que também têm o dever de fiscalizar a expansão da malha urbana, vão dar nome para um loteamento clandestino e mais a prefeitura dá numeração predial para uma área clandestina. é um tipo de conivência. E essa conivência causa prejuízo ao poder público. Por quê? Quando a pessoa monta um loteamento, ela tem que destinar parte de áreas do loteamento para o município, justamente para o município instalar vias públicas, instalar equipamentos urbanos, como, por exemplo, escolas, creches, praças, áreas verdes. Uhum. E se você é conivente com a expansão clandestina, você é conivente com a não atribuição dessas áreas para o município. Uhum. Então, você está causando um prejuízo para o município.
Doutor, esse problema dos loteamentos irregulares, ele é muito expressivo aqui em Curitiba e também na região metropolitana?
É, aqui em Curitiba e região metropolitana, comparado com o que eu vi no interior, aqui a situação é mais grave. Uhum. É a maior descontrole, a maior conivência com as situações de parcelamento irregular do solo urbano. Eu morei no oeste, boa parte da minha carreira eu morei no oeste do Paraná. Lá, o crescimento das cidades é feito de forma mais ordenada. Não exista loteamentos clandestinos, mas é mais difícil você implantar um loteamento clandestino numa cidade que está crescendo de forma mais organizada. Aqui, como as cidades têm crescido de forma desordenada, são tantos problemas que o clandestino se mistura com o correto.
Uhum. Fica difícil, então, para o poder público também fazer essa fiscalização em cidades maiores, doutor?
Em cidades maiores, eu não diria que fica difícil. Exige mais do poder público. E se exige mais, o poder público ele tem o dever de se preparar para aumentar a fiscalização, para cumprir o dever de fiscalização. Um município maior, geralmente, ele vai ter uma receita maior, ele tem condições de contratar mais fiscais. O que a gente percebe é que essa parte de fiscalização é deixada de lado e prioriza-se outras áreas que não deveriam estar sendo priorizadas.
Nós conversamos aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o promotor Hugo Evo Magro Correia Urbano. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre loteamentos irregulares. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida sobre esse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, queria pedir agora para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional lidando com essa questão.
Posso falar cidades?
Fica à vontade, doutor.
Eu comecei minha carreira em São João do Vaí e lá eu já identifiquei uma questão de loteamento clandestino numa área de área de preservação de permanente, próxima de um rio. E de um rio grande, inclusive. Eu comecei de forma pontual, não consegui terminar de fazer o que eu estava fazendo lá, porque eu promovi para a comarca de Guaíra, mas deixei encaminhado a situação lá. Em Guaíra, também me deparei com situações de venda de áreas públicas em loteamentos por parte de pessoas estranhas ao quadro do município, né? Também constitui um crime, mas lá a cidade, de certo modo, cresce até de forma organizada. Havia esse problema. Em Toledo também, foi a comarca que eu trabalhei em seguida, havia problemas de loteamentos clandestinos, mas muito menores, né? Como eu disse, cidades que crescem de forma mais ordenada e se preocupam com a expansão dela, é difícil você emplacar um loteamento clandestino. Agora, aqui na região metropolitana de Curitiba, que eu tenho trabalhado já faz 2 anos, é alarmante como crescem os loteamentos clandestinos. E são dezenas de milhares de pessoas prejudicadas no sentido de que não tem infraestrutura básica de, por exemplo, esgoto, não dispõe de calçamento na rua, não dispõe de asfalto. E a gente tem trabalhado para compelir o poder público, principalmente na minha comarca, hoje é Campo Largo, compelir o poder público a regularizar as áreas que foram expandidas de forma irregular, que expandiu-se de forma irregular, né? A lei 11.977, ela permite a regularização dessas áreas atendidas a determinados requisitos, mas é necessário fazer projeto, vai ser um loteamento às avessas. As pessoas vão morar e depois implantam um loteamento. É mais custoso, é mais demorado, mas com a boa vontade do poder público ele consegue fazer isso. E o papel do Ministério Público tem sido de realmente compelir o poder público a atender a todos. Inclusive porque essa questão geralmente surge nas épocas de eleições, né? Uhum. Que aproveita da boa-fé das pessoas para fazer, vamos melhorar a situação do bairro, vamos passando asfalto, não sei o quê. Na verdade, deveria se buscar a regularização de toda a área. E aí, inclusive, para garantir o direito de propriedade daquelas pessoas, que vai dar maior segurança para ela residir ali e, inclusive, vai aumentar o fluxo do comércio na cidade. Se você tem maior segurança jurídica para fazer negócio numa área que está regularizada, com certeza vai correr mais dinheiro na cidade, porque as pessoas vão negociar as áreas, vai valorizar os imóveis, vai valorizar a área urbana.
Uhum. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, só queria pedir uma opinião do senhor a respeito de toda essa questão que a gente conversou dos loteamentos irregulares. Quais seriam as possíveis soluções para minimizar esse problema?
Para minimizar esse problema, primeiro o poder público, diria aí, Câmara Municipal de Vereadores e Prefeitura Municipal, cumpriu o dever deles de fiscalização para impedir que haja expansão da malha urbana de forma clandestina, de forma irregular. O segundo momento é também o poder público buscar soluções para a implantação de loteamentos regulares, né?
Uhum.
Tanto por parte do município, que pode fazer a expansão da malha urbana ele mesmo, quanto por parte de empresas. Então, o município tem que propiciar um ambiente seguro para que construtoras, empreiteiras, tenham interesse em investir na expansão da malha urbana, criando loteamentos, facilitando as regras, facilitando a análise dos requisitos previstos nas regras municipais, dispondo de equipe técnica qualificada para orientar as pessoas nesse sentido, né? Permitir que a cidade cresça. Porque se há pessoas comprando lotes em loteamentos clandestinos, é porque há uma demanda
uhum.
por moradias. E se o poder público não propicia uma forma regular das pessoas conseguirem essas moradias, elas vão acabar indo para a clandestinidade, né?
Uhum.
E aí, uma terceira questão, a maior participação da população. Cobrar das prefeituras, cobrar dos vereadores que cumpram o papel fiscalizatório deles e levar ao Ministério Público informações de loteamentos clandestinos e de irregularidades que se depararem nessa área.
Doutor, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Aí eu que agradeço. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!